mesma da produtora do filme Dark Horse sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. E a fala gerou forte mal-estar nos bastidores porque a Polícia Civil responde diretamente ao governo do estado. A CBN apurou que Tarcísio e Ricardo Nunes conversaram por telefone depois da operação. Questionado pela repórter Bruna Barbosa, da CBN, o governador negou qualquer interferência política e afirmou que a polícia apenas atendeu a um pedido do Ministério Público.
Primeiro, a operação da polícia é uma coisa que a gente não interfere, a polícia tem autonomia. Havia uma investigação em curso, uma demanda do Ministério Público, e a polícia cumpriu essa demanda do Ministério Público e, portanto, tivemos a operação. E sempre vai ser assim, a polícia vai ser e sempre será uma instituição de Estado, está a serviço do Estado.
Nesta terça, o prefeito Ricardo Nunes disse que a gestão municipal decidiu reduzir, por falta de recursos, a quantidade de pontos de Wi-Fi prevista no contrato de 108 milhões que é investigado. Segundo ele, apenas 3.200 dos 5 mil pontos foram efetivamente entregues e pagos pela prefeitura. O julgamento do caso Henri Borel teve uma reviravolta importante no Rio de Janeiro. Pela primeira vez, a mãe do menino, Monique Medeiros, acusou diretamente o ex-namorado e ex-vereador Jairo Souza Santos Júnior, o Jairinho. No nono dia de julgamento, Monique revelou que confrontou o ex-parlamentar antes da prisão dos dois e disse a ele: "Você matou meu filho." A ré explicou que tomou essa atitude depois de descobrir que Jairinho conversava com uma ex-namorada na madrugada do crime, ao contrário do que ele sustentava. De acordo com o depoimento, Monique agrediu o ex-vereador e ele reagiu pegando uma Bíblia. Jairinho colocou a mão sobre o livro e jurou: "Pelos meus três filhos mortos que eu nunca encostei um dedo no seu filho." Até então, Monique sustentava a tese de acidente doméstico. Agora ela afirma que acredita na culpa do ex-namorado pelo histórico de agressões dele com outras mulheres. Essa mudança de versão tenta afastar a acusação de que ela foi omissa diante das violências sofridas pelo filho de 4 anos em março de 2021. Subiu para 22 o número de mortos nos ataques aéreos da Rússia contra a Ucrânia na madrugada desta terça-feira. O balanço das autoridades ucranianas aponta que 138 pessoas ficaram feridas. A ação atingiu 38 locais em várias partes do país. Esse foi o terceiro grande ataque contra a capital Kiev em menos de um mês. Cerca de 140 mil moradores da cidade estão sem energia. Em Dnipro, que é a quarta maior cidade ucraniana, as equipes de resgate retiraram dos escombros os corpos de uma criança de 3 anos, de uma mulher e do filho dela de 8 anos. As forças de segurança da Ucrânia informaram que a Rússia lançou 73 mísseis e 656 drones. O exército ucraniano conseguiu derrubar a maior parte, usando 40 mísseis e 602 drones. Na semana passada, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, pediu sistemas de defesa aérea ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mas ainda não teve resposta. O Ministério da Defesa da Rússia confirmou o uso de mísseis hipersônicos e drones. O governo russo declarou que a mega operação foi uma resposta a ataques ucranianos contra civis no leste da Ucrânia e que a guerra entrou em um novo paradigma. E a seleção brasileira masculina de futebol já está nos Estados Unidos para a disputa na Copa do Mundo. A delegação pousou no aeroporto de Newark, em Nova Jersey, no início da manhã dessa terça-feira. Um dos primeiros a desembarcar foi o técnico italiano Carlo Ancelotti. Em entrevista ao portal GE, ele disse que está motivado e que o torneio não tem um favorito, mas garantiu que o Brasil vai competir de igual para igual. Veremos. O que chamou a atenção foi o uniforme da seleção, meio cinza, escuro, que o pessoal na internet comparou com roupa de mecânico. Quem assina esse uniforme é o estilista Ricardo Almeida, que veste a seleção pela terceira vez. O primeiro treino já aconteceu nessa terça no Columbia Park Training, o centro de treinamentos do New York Red Bulls. Foi a primeira atividade com os 26 jogadores convocados. Os defensores Marquinhos e Gabriel Magalhães e o atacante Gabriel Martinelli se apresentaram na segunda por causa da final da Liga dos Campeões da Europa, que aconteceu no sábado. O Brasil faz um último amistoso contra o Egito no próximo sábado e estreia na Copa no dia 13 contra Marrocos pelo Grupo C. No tênis, infelizmente, o brasileiro João Fonseca foi eliminado do torneio de Roland Garros nas quartas de final. Ele perdeu para o tcheco Jakub Mencik por 3 sets a 0. Parciais de 6-4, 6-3 e 7-6. E esse último set foi bem disputado. De qualquer forma, foi uma grande campanha do brasileiro, que tem só 19 anos. Mencik pega agora o alemão Alexander Zverev nas semifinais. Ele venceu o espanhol Rafael Rodar por 3 sets a 0. E antes da última notícia, convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é leandro.gouveia@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Lê Reis Gouveia. Não esquece de escrever seu nome e de onde você está ouvindo. Chegou um e-mail com o assunto agradecimento pelo incentivo. Olá, Leandro, tudo bem? Me chamo Gustavo, sou de Uberlândia, Minas Gerais. Tenho 23 anos e estou recomeçando minha carreira profissional. E no fim do ano passado, comecei a cursar jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia. Cada vez mais me apaixono pela área e o Panorama CBN foi e tem sido minha porta de entrada para consumir cada vez mais conteúdos jornalísticos. Admiro muito o seu trabalho e saiba que vocês têm impactado positivamente a classe estudantil do jornalismo. Queria te pedir um abraço para minha amada Melissa Ferreira, muito obrigado. É o Gustavo de Souza. Que beleza, hein, Gustavo? Agradeço demais pela sua participação. Um abraço também para Melissa Ferreira, que espero que também seja ouvinte do Panorama. E espero também que você divulgue o Panorama para toda a sua turma. Alô, turma de jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia, hein? Já indicou o Panorama para alguém hoje? Manda o link pelo WhatsApp para quem você sabe que gosta de ficar bem informado, bem informada. É, começou a pré-venda de ingressos para o Rock in Rio e já acabou, terminou em tempo recorde. Todas as entradas disponíveis para associados do Rock in Rio Club e clientes do Banco Itaú acabaram em menos de 2 horas. Os primeiros dias a ficarem indisponíveis em menos de 1 hora foram o dia 6 de setembro, que tem o DJ britânico Calvin Harris como atração principal, e o dia 12 de setembro com a banda americana Maroon 5. Aí pouco depois acabaram os bilhetes para os dias 5, 7 e 11 de setembro, que trazem os grupos Avenged Sevenfold, Stray Kids e o cantor Elton John. O festival vai acontecer de 4 a 13 de setembro. O ingresso comum custa R$ 870,00. E a novidade desse ano é o espaço Comfort Zone, que é uma área exclusiva na lateral do Palco Mundo, com bares e banheiros próprios. E aí a inteira custa R$ 1.950,00. A organização do festival recomenda que os fãs já façam o cadastro no site da Ticketmaster para evitar problemas na venda geral. O público que não conseguiu comprar os ingressos agora vai ter uma nova chance na próxima segunda-feira, dia 8 de junho, a partir das 7 da noite. Com roupa nova, vamos terminando o Panorama CBN. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Leandro Gouveia, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às plataformas por volta das 7 da manhã com Bianca Santos e eu volto na sequência. Até lá!
Repórter CBN.
Terça-feira, 2 de junho de 2026. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Márcio Elias Rosa, afirmou que a proposta de um novo tarifaço dos Estados Unidos pode atingir 21% do que o Brasil vende para o país. A proposta visa aplicar sobretaxas de 25% sobre mercadorias brasileiras. O projeto, ainda em fase de consulta pública, surge após investigações comerciais dos Estados Unidos sobre práticas brasileiras, incluindo o PIX e questões de propriedade intelectual. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, também expressou preocupação com a proposta norte-americana de aumentar tarifas sobre produtos brasileiros, destacando o risco para empregos e empresas. Ele enfatizou a necessidade de negociação pelo governo federal para proteger os interesses nacionais. A medida pode impactar setores como agronegócio e indústria, pressionando preços e exportações. A China divulgou uma nota de apoio à soberania, independência e autonomia brasileira. De acordo com o Conselho de Estado chinês, o país está disposto a ampliar a cooperação que vem mantendo com o Brasil e com os demais países da América Latina. A aproximação entre os dois países foi reiterada em meio às ameaças dos Estados Unidos de taxar em 25% produtos brasileiros que não sejam considerados estratégicos para o mercado norte-americano. A manifestação chinesa em favor do Brasil ocorreu em Pequim durante o evento Diálogo Estratégico Abrangente China-Brasil. No horário de Brasília, 9h33.
Repórter CBN, as principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total desta terça-feira, com Luiz Delboni na produção. Hoje é o último dia, porque o Luiz Delboni está cobrindo as férias da Karina Almeida. Amanhã a Karina volta e nós vamos sentir saudade do Luiz Delboni, hein, Luiz Delboni? Ah, que amor! O Henrique Dias aqui nos trabalhos técnicos, que estará aqui amanhã. Eu também estarei aqui amanhã. Luiz Delboni não mais, vai rodar por aí, vai fazer outras funções, porque o Luiz Delboni é multifuncional. Bom, vamos então ao grande destaque do noticiário de hoje, né? Os Estados Unidos que propuseram aplicar uma tarifa de até 25% sobre produtos brasileiros depois da conclusão de uma investigação comercial que vem sendo conduzida lá nos Estados Unidos contra o Brasil, uma investigação que começou em julho do ano passado, já dentro do governo Donald Trump. E aí tem uma lista de motivações para o que os Estados Unidos consideram um comércio desleal por parte do Brasil. E no topo da lista dessas motivações para taxar o Brasil está o PIX. Os Estados Unidos não gostam do PIX, né? Consideram que o PIX faz concorrência desleal com cartões de crédito internacionais, né? E aí coloca o PIX ali como a primeira motivação para taxar o Brasil. É uma proposta, isso ainda está em discussão, ainda tem espaço para negociação. O governo brasileiro vai tentar mais uma vez negociar com os Estados Unidos para impedir uma taxação aqui no Brasil. A decisão final pode sair até o dia 15 de julho. De 2026, deste ano. Além do PIX, que está no topo e que parece ser o verdadeiro pretexto para essa taxação, né, o ponto central, mas existem outros: desmatamento ilegal, pirataria, falhas no combate à corrupção e problemas com propriedade intelectual. Bom, esse é o fato concreto, né? E a partir daí vem o impacto político, o impacto eleitoral, porque aí cai como uma bomba aqui no Brasil, né? Sobretudo no ano eleitoral. E para o senador Flávio Bolsonaro, o anúncio dessa medida foi muito ruim, porque pelo timing, né? Aconteceu uma semana depois que ele se encontrou com Donald Trump. Ele se encontrou semana passada com Donald Trump. Donald Trump não falou nada sobre o encontro dos dois. E justamente hoje, quando é feito esse anúncio, que é ruim para o Brasil, aí o Donald Trump publicou a foto do encontro com o senador Flávio Bolsonaro. E, aliás, ele fez ali um elogio. Chamou o Flávio Bolsonaro de um jovem esperto que ama muito o seu país. Muito provavelmente, a medida de hoje não tem a relação direta, pelo menos, com a visita do Flávio Bolsonaro na semana passada. Já era algo que estava em discussão desde o ano passado, né? Calhou de o anúncio acontecer nesse timing ruim para o Flávio Bolsonaro. Agora vai ser muito difícil para o senador dissociar a imagem dele desse desgaste do anúncio da tarifa, né? Vai ser bem difícil, ainda mais porque quando a gente fala em tarifa, a gente se remete ao irmão dele, o Eduardo Bolsonaro. Quando o Trump anunciou o tarifaço lá atrás, o Flávio Bolsonaro bateu no peito e disse que foi ele que pediu. Então, é difícil para o Flávio se dissociar. O Flávio disse que falou para o Trump que não era para taxar as empresas americanas e tal, mas enfim, ele está com esse abacaxi. E para o governo brasileiro, mais uma vez, assim, quando houve o tarifaço daquela primeira vez, agora, esse segundo episódio dá oportunidade para o Lula de retomar o discurso da soberania, né? Que já rendeu aumento de popularidade para o Lula, e agora o Lula embarca novamente nesse discurso, ainda mais porque tem PIX envolvido, né? E o PIX é a unanimidade nacional. O Felipe Igreja traz aqui a reportagem.
A proposta do governo dos Estados Unidos de aplicar uma sobretaxa de 25% sobre os produtos brasileiros gerou forte reação política em Brasília, envolvendo o governo Lula e os pré-candidatos à disputa eleitoral. O governo e a base governista apontam a família Bolsonaro como culpada pela ação que pode penalizar as empresas brasileiras. Segundo a deputada Gleisi Hoffmann, o novo tarifaço americano é resultado das articulações de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos contra o Brasil. Já o deputado federal Lindbergh Farias disse que a situação é inaceitável. Ele acusou o senador Flávio Bolsonaro e o deputado Eduardo Bolsonaro de conspirarem contra o país. Em evento para a inauguração de um Instituto Federal no interior de Goiás, o presidente Lula associou a nova taxação aos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro e disse que eles são piores que o pai, subindo o tom das críticas.
E esses filhos do Bolsonaro consegue ser pior do que ele. E são, na verdade, vendilhões da pátria. Foram pedir para que um país estrangeiro se intrometesse nas decisões brasileiras. É isso que vocês têm que dizer alto e bom som. São traidores. Por menos do que isso, Joaquim Silveira dos Reis, que delatou Tiradentes, foi enforcado.
Na semana passada, o senador Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência do PL, esteve em Washington e se reuniu com Trump e auxiliares do presidente americano. Nesta terça, em entrevista à Rádio Itatiaia, em Minas Gerais, Flávio afirmou que pediu ao presidente norte-americano, Donald Trump, que não taxasse as empresas brasileiras. Ele negou, no entanto, que haja problemas com o PIX e disse que é terrorismo do governo Lula a informação de que os Estados Unidos querem acabar com o PIX.
Três reuniões que nós tivemos, né, com o presidente Trump, o vice-presidente J.D. Vance e o secretário de Estado Marco Rubio, eu pedi expressamente, não taxem as empresas brasileiras. É um pedido que eu fiz expresso a eles, porque eu disse o seguinte: a partir de 2027, vocês vão ter um governo que vai sentar aqui com vocês, vai negociar de igual para igual, porque o nosso agro alimenta o mundo, não é justo taxar as nossas empresas, a gente tem que valorizar a nossa tecnologia, a gente tem que valorizar o nosso PIX, a gente tem que valorizar o nosso etanol.
Já os ex-governadores Romeu Zema e Ronaldo Caiado, que participaram de um evento em Belo Horizonte, culparam também o presidente Lula pela possibilidade de mais um tarifaço contra produtos brasileiros. Zema disse que o anúncio não surpreende e que é resultado da política internacional adotada pelo governo federal, que, na visão dele, afasta o Brasil do Ocidente.
Isso demonstra claramente a inoperância, a incompetência do governo Lula com as relações internacionais. Durante o governo Lula, nós temos assistido o Brasil se aproximar de regimes autoritários, de Cuba, de Irã, e distanciar de países do Ocidente.
Já Caiado disse que a derrubada de imposições tarifárias partirão de um governo aberto ao diálogo, que para ele não é o que o governo Lula realiza.
O que nós não podemos aceitar é que venham taxar aquilo que realmente o Brasil sempre teve uma parceria e que nós esperamos que esse diálogo seja reaberto. Se nós chegarmos ao governo, se Deus quiser, nós reabriremos esse diálogo.
A decisão final sobre a tarifa de 25% está nas mãos do presidente Donald Trump. Com a colaboração de Bruna Bentes, de Brasília, Felipe Igreja.
Pois é, agora o governo está com esse abacaxi, né? Vai tentar negociar novamente ali para não haver a taxação. Agora, sobre o PIX, agora ficou explícito, né? Porque está escrito lá nessa decisão dessa comissão dos Estados Unidos o problema que os Estados Unidos têm com o nosso PIX. Porque é a primeira menção das razões que motivaram a decisão de taxar o Brasil é o PIX. Então é óbvio que os Estados Unidos estão mirando o nosso PIX, sim, temos que ficar atentos a isso, né? Porque quando a gente usa o PIX, a gente não usa os cartões de crédito estrangeiros. E aí os Estados Unidos consideram isso uma concorrência desleal. Acontece que o PIX não é de nenhuma empresa, é do governo brasileiro, né? É do Banco Central, é uma instituição de Estado. Então, mas enfim, o PIX sim está na mira dos Estados Unidos. E a gente não pode dar pretexto para os Estados Unidos boicotarem o PIX. É claro que os Estados Unidos não podem acabar com o PIX. Eles não têm esse poder. Mas eles podem, por exemplo, punir bancos que permitem a realização do PIX. É uma forma de boicotar o PIX. Então ele tem que ficar atento a isso sim. E os Estados Unidos estão interessados, como sempre estiveram, nos interesses deles, não nos nossos. Isso também precisa ficar claro. O Flávio Bolsonaro teve um azar aí no timing, né? Porque ele foi para os Estados Unidos e logo veio essa medida. Provavelmente ele não tenha nada a ver com isso. Mas quando ele foi aos Estados Unidos, e aí sim ele disse que ele foi responsável pela decisão dos Estados Unidos de considerar PCC e Comando Vermelho como terroristas, aí a gente tem que entender das consequências econômicas disso, da classificação de terroristas desses grupos, que isso pode também impactar o PIX. Porque, obviamente, não sejamos ingênuos, esses grupos usam o sistema bancário. Esses grupos, em outras palavras, fazem PIX, né? Eles usam o sistema eletrônico, vão para as fintechs, vão para fundos, óbvio que eles fazem PIX. Isso pode dar um pretexto para os Estados Unidos, sim, isso não é terrorismo verbal. Sim, isso pode dar um pretexto para os Estados Unidos concluírem que os bancos que permitem o PIX estejam ajudando grupos terroristas. Então, a gente não pode dar pretexto para os Estados Unidos fazerem aquilo que é de interesse deles e não nosso. Bom, isso tudo ainda vai dar muito assunto. Agora, a ironia do destino é que o Flávio Bolsonaro foi para os Estados Unidos atrás de uma agenda positiva, né, para desviar o foco da relação dele com o Daniel Vorcaro, e agora ele arrumou mais um problema, né? Agora ele tem que explicar duas coisas. Ele tem que explicar a relação com o Daniel Vorcaro, porque os assuntos vão voltando, né? Hoje o Intercept já trouxe mais uma reportagem que voltou ao tema. Depois podemos falar mais sobre isso. E também agora ele tem que explicar que não foi ele que pediu para taxar as empresas brasileiras, que foi pelo contrário, ele pediu para não taxar, mas aí o governo taxou, enfim. Mais um abacaxi para a campanha do Flávio Bolsonaro. Vamos com a nossa entrevista. Vamos falar sobre os impactos do TDAH, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, na saúde mental. Nós estamos com a psicóloga Lara D'Almeida, ela é especializada em TDAH. Lara D'Almeida, bem-vinda, boa noite.
Boa noite, Tânia, boa noite a todos os ouvintes.
Bom,
obrigada pelo convite.
Eu que agradeço. Vamos entender o que é o TDAH rapidinho aqui, só para a gente se situar, porque, na verdade, de alguma forma, no mundo que a gente vive hoje, estamos todos um pouco com déficit de atenção e todos meio hiperativos, né? Mas isso é diferente do transtorno, é isso?
Isso, então o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento em que envolve então, sintomas de desatenção, hiperatividade e impulsividade, mas a gente tem déficits no funcionamento executivo, isso é importante que as pessoas entendam. Então o funcionamento executivo, ele é o processo que organiza o comportamento, planejamento, controle libitório, a memória de trabalho, então existem dificuldades aí nessa gestão do controle desses processos executivos. Então, uma coisa é as pessoas terem em algum momento alguma dificuldade em manter a atenção por alguma questão específica e pontual, e outra coisa é quando as pessoas que realmente têm um transtorno, elas vão ter dificuldades em sustentar a atenção em momentos diferentes da vida, repetidamente, então com uma frequência importante e com prejuízos. Isso é muito importante. Sim. A gente entender, né? Então, a gente vai ter prejuízos nas diferentes áreas da vida dessa pessoa. Então, pode estar relacionado à vida familiar, ao relacionamento, ao trabalho, aos estudos, lazer, principalmente autoestima também.
Autoestima também?
Também, é? Tá? Então, é um dos processos.
Mas autoestima, uma das áreas. Como consequência dessa dificuldade de administrar as coisas?
Então, assim, quando a gente vai pensar, isso é importante dizer, porque quando a gente vai fazer o diagnóstico, então eu tenho os sintomas que eu preciso avaliar e eu preciso ter prejuízos em pelo menos duas áreas da vida da pessoa. Então, ela vai ter prejuízo na vida acadêmica, no lazer, etc., e na autoestima. Por quê? Porque ela vai percebendo uma série de dificuldades ao longo da vida. Então, ela tem uma dificuldade em sustentar a atenção, em manter a constância, em se desenvolver no trabalho, em regular as emoções. Então, tem uma dificuldade muito grande, né, em fazer a gestão das emoções. Então, isso vai trazendo prejuízos e ela vai ouvindo ao longo da vida, então essa primeira questão, muitas críticas e vai percebendo. Sim. Também dificuldades importantes, e isso vai afetar diretamente a autoestima. Então é uma das áreas afetadas, e quando a gente vai fazer a avaliação, a gente vai levar em conta, sim, toda uma investigação em relação à autoestima.
Porque é uma questão neurológica em que a pessoa tem uma dificuldade de se organizar. É isso, de planejar, de sistematizar as coisas.
De sustentar comportamentos.
Sustentar comportamentos, como assim, doutora Lara?
Porque, ó, quando a gente pensa assim, ó, eu não consigo manter... O que a pessoa fala? Eu sei que eu preciso fazer, mas eu não consigo manter a constância. Então, às vezes a mãe vai falar com a criança, olha, ele não tem atenção para na sala de aula, mas para os videogames ele consegue. Por quê? Eu consigo sustentar a atenção em algo que me motive. Então, a motivação também é uma questão relacionada ao TDAH. Então, o que a pessoa vai percebendo? Olha, eu não consigo me sustentar ao longo da minha carreira, não me mantenho no trabalho, eu não concluo as faculdades, eu não mantenho meus relacionamentos... Então,
a menos que eu tenha um interesse, uma espécie de um superfoco, é isso?
Isso. Então, assim, em alguns momentos essa questão, o hiperfoco não entra como um critério diagnóstico, mas a gente percebe que isso acaba acontecendo na realidade dessas pessoas. Então, em determinados momentos, ela tem interesses mais intensos em determinados temas, só que isso não significa que vai se sustentar também. Então, eu tenho interesse numa área, vamos pensar, se a pessoa entra numa faculdade e tem um interesse específico por aquela área, mas isso pode, que pode acontecer é que não se sustente. Então, ela começa muito bem a faculdade e não termina, e daqui a pouco está em outra faculdade.
Ela se desinteressa pelas coisas, ela não mantém o interesse.
Ela tem uma dificuldade significativa de sustentar
o interesse. Que tem a ver com concentração? Não.
Tem a ver com os processos. Então, quais são esses processos executivos? Memória de trabalho, a atenção, controle inibitório, então quer controlar os impulsos, né? Então, a questão da impulsividade. Então, eu tenho dificuldade em controlar a minha reação. Então, você está falando comigo, eu atropelo a sua fala, ou eu estou muito nervosa numa briga, em alguma situação, e eu tenho um comportamento que depois eu me arrependo porque eu não consigo controlar. Então, isso é controle inibitório. Todos esses são processos cognitivos.
Necessariamente, a pessoa que tem TDAH vai ser mais impulsiva.
Necessariamente, tá? Então, a gente já sabe que tanto sintomas de desatenção quanto hiperatividade e impulsividade estão presentes no transtorno. O que que muda? A gente tem tipos de apresentação. Então, a gente vai avaliar, algumas pessoas vão apresentar um subtipo predominantemente desatento, significa que a pessoa vai ter mais sintomas de desatenção, outras predominantemente hiperativo e impulsivo, então que esses sintomas de hiperatividade e impulsividade estão mais presentes, e do tipo combinado, onde a pessoa tem um número significativo dos dois sintomas. Vai estar presente, o que muda é que a apresentação...
Ou mais para lá ou mais para cá. E em graus diferentes, tem pessoas que têm TDAH mais severos?
Isso, a gente classifica um grau leve, moderado e grave.
E o diagnóstico?
Tá, como o diagnóstico é? Ele é clínico.
Porque hoje em dia fala-se muito de TDAH, né? Então eu imagino que para as crianças o diagnóstico seja mais fácil, mas tem muita gente que tem TDAH e nem está sabendo.
Tem, né? Infelizmente, né? A gente tem um problema grave aí de subdiagnóstico, não só nas crianças, mas principalmente nos adultos. Então, o diagnóstico, ele é clínico, né? Então, a gente, ainda hoje, a gente não tem um marcador biológico que as pessoas entendem. Não tem um exame que eu faça que eu consiga dizer, olha, você tem TDAH ou não. Isso para qualquer transtorno do neurodesenvolvimento ou transtorno mental. Então, como é que essa avaliação ela é feita? Ela é feita através de entrevistas, de instrumentos diagnósticos. Então, a gente tem questionários, inventários, a gente tem alguns testes que avaliam esses processos cognitivos que eu falei agora, né? E a gente avalia a criança e a gente precisa da informação de múltiplos informantes. Isso é importante dizer. Quem são essas pessoas? Se é a criança, eu preciso que a professora responda o questionário, eu converse com a escola. Eu preciso que os pais ou os cuidadores ou as pessoas responsáveis também me respondam em relação ao comportamento da criança. No adulto, a gente vai pedir para o parceiro, para a parceira, para os irmãos, enfim, para aquelas pessoas também que convivem com essa pessoa. Porque lembra que eu falei que tem que ter prejuízo em diferentes áreas? Então, a gente vai tentar entrar em contato aí com o máximo de pessoas, de informantes, para conseguir fazer um bom diagnóstico.
Uau, hein? É difícil fechar o diagnóstico de TDAH.
A gente tem essa preocupação, né? Hoje se fala muito de TDAH. Por um lado, isso é bom que as pessoas, pelo menos, já ouviram falar do transtorno, mas a gente tem que ter esse cuidado para que a gente não tenha um aumento de autodiagnóstico, que as pessoas falam, todo mundo tem TDAH.
Eu também tenho TDAH. Porque tá desatento, porque tá com atentar tá impulsivo, sei lá, mas isso não é TDAH. No o fato das, por exemplo, o uso de celular, que deixa a gente muito disperso e tal, isso não vai provocar um TDAH, isso?
Não vai, tá? Então, o que a gente sabe? Que alguns maus hábitos podem prejudicar a nossa atenção, podem prejudicar. Quais são eles? Então, excesso de telas, privação de sono. Então, a gente tem alguns hábitos que vão prejudicar esses processos aí de funções executivas que eu expliquei, mas não vai causar o TDAH. Então, a gente sabe hoje que o TDAH ele tem uma causa genética muito importante. Então, a gente tem, é multifatorial, vamos começar por aí, tá? Não tem um fator específico, a gente tem vários fatores que envolvem aí o TDAH, mas um deles é esse fator genético bastante significativo, que não é determinante. O que significa isso? O pai tem TDAH, e aí ele vai ter 3 filhos, um vai ter TDAH, os outros não vai ter. Então, a gente sabe da questão genética, mas tem outros fatores envolvidos aí também, que tem a ver com... Você quer que eu... por exemplo...
Alguns dos mais comuns, pelo menos.
Mais comuns. Tem toda a questão do pré-natal. Então, a gente fala tanto da importância do pré-natal. Então, essa mãe ser acompanhada, uso das vitaminas, etc. Tem a questão perinatal. O que significa isso? Quando o bebezinho nasce. Então, ele nasceu prematuro ou não? Ele passou por alguma internação? Como é que foi esses primeiros dias de vida do bebê? E tem toda uma questão também social e cultural, né? Então, como é que é o desenvolvimento dessa criança, o ambiente, etc. Então, a gente tem uma série de fatores que vão influenciar no desenvolvimento do transtorno.
O ambiente da criança que seja nocivo e que permitisse o desenvolvimento do TDAH seria também. O que, exatamente?
É questões de violência, negligência, tá? Então, são fatores que também...
Mesmo que não tenha um fator genético?
Não, então, é multifatorial,
tem
né?
Que,
então,
essa combinação. Já tem uma predisposição e aí somado a esses fatores.
Esses fatores todos, tá? É uma combinação.
A Isara pergunta, Isara Ferreira, a partir de que idade dá para identificar, né?
Isso é uma outra questão importante. A gente vai falar de um diagnóstico a partir dos 5 anos de idade. Por quê? A criança menorzinha, ela realmente está em desenvolvimento. Não é esperado que ela consiga manter tanto atenção, que ela tenha um controle inibitório, né, tão desenvolvido. Então, não é esperado. Então, a gente vai pensar no diagnóstico a partir dos 5 anos de idade. Lara, mas eu percebo que com 3, 4 anos, meu filho é muito agitado, eu já percebo algumas diferenças muito grandes entre um irmão e e outro, isso é comum. Bom, então vale a pena você buscar um profissional. O que, que a gente sempre indica? Orientação parental. Então, melhorar estratégias. Você vai receber uma série de orientações que já vão ajudar essa criança, mas ela não vai receber um diagnóstico antes dessa idade.
Aqui a pergunta também do perfil aqui, Escola Ativa. Bom, uma vez diagnosticado com TDAH, precisa tomar remédio? E aí, o remédio tem efeitos colaterais, não tem?
Tá, então vamos lá. A depender da idade, o que, que a gente tem de boas evidências? Essas crianças aí de 5 a 7 anos, a gente tem boas evidências em relação à orientação parental. Então, realmente, adaptar, ajustar a rotina, ajustar uma série de questões para que esse ambiente facilite o desenvolvimento dessa criança, tá? E aí a gente tem a indicação medicamentosa, sim, é uma das possibilidades de ferramentas de tratamento que também tem boas evidências quando feita por um acompanhamento de um bom profissional, né? Então, feita com indicação, com um bom diagnóstico, isso precisa ser, né, destacado. Sim, a gente vai ter alguns efeitos colaterais de medicação. Hoje, o que, que a gente tem? A gente tem uma possibilidade maior de medicamentos, então isso é bom. A gente tem os estimulantes, mas a gente tem medicamentos não estimulantes, porque às vezes o psicoestimulante vai trazer para algumas pessoas não vão se adaptar, para algumas de fato vão ter efeitos colaterais mais significativos. Então a gente hoje tem mais possibilidades aí medicamentosas. Se usado com segurança, com acompanhamento médico, feito da maneira adequada, ele é seguro. As mães ficam muito preocupadas, né, em relação ao uso da medicação, com razão, mas se for feita com bom acompanhamento médico, ele é seguro.
Tá. Agora, doutora Lara Almeida, falando aqui sobre TDAH. Bom, você falou que tem um impacto na autoestima, né? A pessoa com TDAH vai ter uma autoestima mais baixa porque não vai ter muita dificuldade de fazer atividades que são corriqueiras, né, manter essas atividades. Isso que pode levar a algum sofrimento, algum transtorno de saúde mental, por exemplo, uma ansiedade, uma depressão?
Então, o que, que a gente já sabe, né? Hoje, o que a gente já entende, em saúde mental, a comorbidade, então assim, ó, eu tenho um transtorno associado a outro, é regra, né? Então, a gente sabe que é mais comum que as pessoas tenham dois transtornos associados do que só aquele transtorno. O que, que a gente identifica com maior clareza? Principalmente o adulto que não foi diagnosticado na infância, então porque ele vem sofrendo uma série de prejuízos, ele vai ter um risco maior de outras comorbidades. Então, o que, que a gente já sabe? Esse adulto que não foi diagnosticado na infância, ele vai ser primeiro diagnosticado com as comorbidades. Então, essa mulher vai chegar e vai tratar a ansiedade. E aí ela vai tratar essa ansiedade, ela vai perceber que ainda assim não está tudo bem, e aí vai se levantar a hipótese de um transtorno lá da infância, né? Então, isso é um problema sério que a gente ainda vive, né? Então, claro, se eu não recebi nenhum apoio, nenhum suporte, nenhum tratamento, eu vou ter a minha autoestima prejudicada, né? E aí eu vou buscar um acompanhamento em saúde mental, muitas vezes sem saber que existia aí um outro quadro inicial, né? Então, tinha um transtorno anterior a essa comorbidade, né? Sim. Mas a gente sabe que nas crianças isso também pode, a gente também tem um número importante aí de comorbidades, e não necessariamente porque não foi tratado.
A comorbidade é porque vem associado, não que uma coisa leve a outra, né?
Não necessariamente, tá?
Então pode vir associado com um quadro de ansiedade. Agora, eu imagino que deva dar muita ansiedade você não conseguir cumprir as tarefas e aí o povo cobrando e todo mundo entregando e você não entrega. Por si só é angustiante isso, né?
Sim, é muito frustrante, né? Então assim, porque o que eles dizem, eu sei o que eu preciso fazer, mas eu não consigo. Porque realmente falta essa questão aí do planejamento, da organização, de sustentar comportamento, né? Então, eles muitas vezes, principalmente o adulto, quando chega mais tarde, vai receber esse diagnóstico, ele diz, eu achava que eu era burro, né? Eu achava... E não é isso.
Não tem nada a ver, né, com cognição.
Não tem a ver com o QI, né? O QI está preservado, numa grande maioria. Não.
Mas a pessoa não é
ela
funcional.
Ela não é funcional, isso.
Numa sociedade como a nossa, é um peso não ser funcional, né?
Então, por isso que a gente tem que tomar esse cuidado quando as pessoas falam, todo mundo tem TDAH, eu tenho TDAH. Possivelmente não, essas pessoas não têm. Que realmente os prejuízos são enormes.
Sim, difícil, sofrido. E a coisa do impulso, uns são mais impulsivos do que outros e tal, isso também pode resvalar para violência, para uso de drogas, álcool?
Infelizmente, né? Então a gente tem dados bem robustos que principalmente aquelas crianças e adolescentes que não recebem o tratamento, elas têm um risco maior de se envolver em acidentes, em fazer uso abusivo de substâncias e inclusive de acabarem estando ali relacionadas a situações criminais mesmo, né? Então, evasão escolar, enfim. Então, a gente tem dados aí bem robustos de prejuízos muito significativos, inclusive em relação à questão social mesmo, né? Então, a gente vai ter prejuízos sociais muito significativos em relação a essa população. A gente tem que entender que o TDAH, a prevalência é muito alta. Então, a gente tem mais ou menos de 5 a 7% de crianças com TDAH. TDAH deve ser olhado como problema de saúde pública, porque é um número muito grande de crianças e adolescentes, e aí, se eles não são tratados e a gente ainda vive essa situação de subdiagnóstico, a gente vai ter prejuízos muito significativos na vida dessas pessoas, dessas famílias, mas prejuízos sociais importantes.
Bom, eu tenho só um minutinho e pouco, mas vou fazer uma pergunta que eu espero seja simples. Um dos sinais, por exemplo, quando você está conversando com a pessoa já não está mais prestando atenção no que você está falando? Isso pode ser um sinal?
Isso pode ser um sinal.
De várias coisas, inclusive que a sua conversa é chata, né?
Que ela não está interessada. Né? Então a gente precisa associar a questão da organização, o planejamento, a pessoa que esquece muitas coisas, a pessoa que não consegue prestar atenção em algumas conversas, a não ser que seja um interesse muito restrito dela, a pessoa que vai ter dificuldade de se organizar, então as coisas são desorganizadas, que faz uma má gestão de tempo, ela perde o horário, ela está sempre atrasada, mas ó, gente, isso tem que ser frequente, não pode ser pontualmente. Isso tem que acontecer com uma frequência bastante significativa. Toda semana, todo mês, aquela criança que todo boletim vem com aquelas informações daquela forma, tá? Então não pode ser pontual, tem que ser realmente significativo.
Muito bom. E aí procura que profissional?
Os profissionais que podem diagnosticar. Então, o psicólogo pode diagnosticar e os médicos, geralmente, psiquiatra e neurologista. São os especialistas que estão mais habituados a
tratar. O diagnóstico de TDAH. Muito bom. Lara da Almeida, muito obrigada, viu, pela entrevista. Boa noite.
Obrigada, Tânia. Boa noite.
Muito bom. A Lara da Almeida, psicóloga, ela é especializada em TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Conversando conosco. Hoje em dia, fala-se muito de TDAH, fala-se muito de autismo, né? Fala-se muito dessas questões neurológicas, né? Mas na geração dos que hoje são adultos não se falava. Então tem muita gente por aí com esses transtornos que nem sequer tem ideia.
Enfrentou o PCC e o Comando Vermelho. E o crime caiu 84%.
Que esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Filie-se ao PSD.
Momento do brinde. Uma pausa no noticiário para as melhores dicas do mundo dos vinhos. Suzana Barelli responde a dúvidas dos ouvintes sobre os rótulos ideais para cada ocasião. Sempre dentro do CBN Brasil. também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Rede CBN, top de 5 segundos. Repórter CBN.
Terça-feira, 2 de junho de 2026. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou que a casa não pode ser obrigada a carimbar a PEC que acaba com a escala 6x1 e reduz a jornada de trabalho. A proposta foi aprovada pela Câmara dos Deputados na última semana com uma votação quase unânime. Alcolumbre reforçou ainda que a PEC aprovada pela Câmara deve passar por pelo menos uma comissão e que há pedidos para criar uma comissão especial para analisar o caso. O governo do Distrito Federal encaminhou à Câmara Distrital o projeto de lei que ratifica os termos do acordo homologado pelo Supremo Tribunal Federal entre a União, o Distrito Federal, o Banco Central e o Banco de Brasília. O texto autoriza a contratação de uma operação de crédito de até 6 bilhões de reais junto ao Fundo Garantidor de Créditos para reforçar o capital do BRB. A proposta inclui ainda o ressarcimento ao Distrito Federal via dividendos, juros ou venda de ações. A professora Monique Medeiros, mãe de Henry Borel, afirmou que suspeita ter sido dopada no dia do assassinato do menino, em março de 2021. Ré no processo em que o crime é julgado, ela prestou depoimento no 9º dia do júri, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Para Monique, há elementos para acreditar que Jairinho pode ter sido responsável da morte. Segundo o Ministério Público, Jairinho torturou o enteado e Monique foi omissa. No horário de Brasília, 10h09.
Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Noite Total. Apresentação, Tânia Morales.
Olá, muito boa noite, bem-vindos ao CBN Noite Total desta terça-feira, com Luiz Delboni aqui na produção e os trabalhos técnicos de Henrique Dias. Vamos então com o nosso giro de destaques, vamos movimentar os nossos repórteres. Hoje os Estados Unidos propuseram aplicar uma tarifa de até 25% sobre produtos brasileiros. Com a nova tarifa que foi proposta pelos Estados Unidos, o Brasil agora busca intensificar a cooperação e a abertura de mercados. Aliás, algo que nós já estávamos fazendo, sobretudo quando veio o tarifaço, né? Foi até uma oportunidade boa para o Brasil expandir os negócios. Agora, então, os Estados Unidos praticamente estão empurrando a gente para o colo da China, né? Mas vamos ver aqui o destaque da Samantha Klein.
Diante de novas sanções dos Estados Unidos, o Brasil acena para a China e busca intensificar a cooperação e a abertura de mercados. A declaração do território livre da febre aftosa pode gerar novos compradores para as carnes brasileiras. Ao mesmo tempo, o vice-presidente Geraldo Alckmin foi designado para fazer a negociação com os Estados Unidos. O Palácio do Planalto, porém, não descarta a aplicação da lei da reciprocidade.
Cerca de 21% das exportações do Brasil para os Estados Unidos podem ser atingidas com essa nova tarifa que os americanos estão ameaçando. Igor Cardim.
A proposta dos Estados Unidos de aplicar uma tarifa extra de 25% sobre produtos brasileiros pode atingir cerca de 21% das exportações do Brasil para o mercado americano. A indústria e setores empresariais alertam para impactos na competitividade e defendem a ampliação das negociações. Setores como pesca e calçados demonstram preocupação e pedem a revisão da medida. Produtos estratégicos como carne, café, aeronaves e petróleo ficaram de fora da medida.
É, porque os Estados Unidos burros não são, porque esses produtos são importantes para eles. Então, para esses, eles mantêm, né? Porque senão vai inflacionar. E que, aliás, era o que estava acontecendo na época do tarifaço, que o Trump não pensou nisso. E aí os preços começaram a aumentar dos produtos que eles importavam bastante do Brasil e também dos outros países. Aí veio uma crise inflacionária lá nos Estados Unidos. Então agora essas tarifas são apenas em setores que não são tão importantes assim para os Estados Unidos. Ai, gente, que preguiça dos Estados Unidos, né? E os pretextos? Os pretextos são liderados pelo PIX, que obviamente que os Estados Unidos têm implicância com o nosso PIX, porque quando a gente faz um PIX a gente não está usando um cartão de crédito, um cartão de bandeira americana, então eles consideram isso uma concorrência desleal e é o item que está na liderança do topo ali daqueles que foram apresentados como motivação para essas tarifas. E aí mexeu com o PIX, aí mexeu com aquele tema que é unanimidade entre os brasileiros e obviamente que isso tem um impacto. E aí o Flávio Bolsonaro, na semana passada, estava nos Estados Unidos com o Trump. E aí vem esse anúncio. Provavelmente não tem nada a ver com a viagem dele, mas vai ser difícil dissociar, né? O governo Lula culpou a família Bolsonaro pelo novo tarifaço. Felipe Igreja.
A proposta dos Estados
Unidos...
O governo
Lula e aliados culpam a família Bolsonaro por novo tarifaço dos Estados Unidos contra produtos brasileiros. Segundo o presidente Lula, os filhos de Jair Bolsonaro são piores que o pai e vendilhões da pátria. Já Flávio Bolsonaro diz que pediu a Trump para não taxar as empresas brasileiras e culpa Lula pela medida. Romeu Zema e Ronaldo Caiado defendem negociação e culpam o petista.
Enfim, tema para a campanha eleitoral. Agora aqui fique bem claro, hein? O PIX está na mira, sim, dos Estados Unidos. Qualquer pretexto será usado pelos Estados Unidos para boicotar aqueles bancos na tentativa de boicotar o PIX, né? Impor sanção a bancos que pratiquem o PIX, todos, né? Aqui no Brasil. E aí a ida do Flávio Bolsonaro, e aí sim isso pode ter um impacto quando ele faz o Marco Rubio colocar o PCC e o Comando Vermelho como terroristas, isso pode dar pretexto para que os Estados Unidos punam os bancos que façam o PIX, porque eles podem dizer que o PIX é usado por esses grupos criminosos. E de fato, o PIX é usado por esses grupos criminosos, né? Então, dá para ficar levantando a bola para os Estados Unidos cortarem, não. Agora são 10 horas e 15 minutos.
CBN Noite Total.
Ele enfrentou o PCC e o Comando Vermelho. E o crime caiu 84%.
Que esse cara?
Esse cara fez 9 hospitais em 7 anos.
Quem é esse cara?
Deixou o governo aprovado por 88% da população. Aprovado até por quem não votou nele.
Menina, que cara que é esse?
Meu nome é Ronaldo Caiado. Governei Goiás 2 vezes. Sou uma pessoa que acredita em resultado. Como médico, eu posso garantir. O Brasil tem cura.
Felice ao PSD.
A Casa Cor São Paulo, principal mostra de arquitetura, decoração e paisagismo das Américas, reúne os ambientes, ideias e tendências que ajudam a desenhar o futuro do morar. Em um dos eventos mais aguardados do ano, você vai conhecer espaços surpreendentes, os mais inovadores projetos de design de interiores, além de experiências gastronômicas e culturais. São mais de 70 ambientes assinados pelos maiores profissionais do Brasil e das Américas, reunidos em uma mostra única, cheia de inspiração. Viva essa experiência! Casa Cor São Paulo 2026. Garanta já seu ingresso em Casa Cor. .com.
Luiz Del Boni, boa noite.
Boa noite, Tânia. Boa noite a todos os ouvintes da CBN. Uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Militar cumpriu mandados de busca nesta terça-feira em São Bernardo do Campo e Santos para investigar um suposto esquema de fraude em licitações, corrupção e lavagem de dinheiro. Batizada de Operação Cátedra, a ação é um desdobramento de uma investigação que já resultou em denúncia criminal. Durante as buscas, foram apreendidos documentos, celulares, computadores e outros equipamentos que podem ajudar a esclarecer o caso. A justiça também determinou o bloqueio e o sequestro de bens, que somam cerca de 41 milhões de reais. Um grupo utilizava empresas para simular concorrência em licitações públicas e garantir contratos por meio do pagamento de propina a agentes públicos. Os investigadores também apuram agora suspeitas de irregularidades em uma licitação de quase 6 milhões de reais da Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo. Há indícios de que vantagens indevidas tenham sido oferecidas ao então diretor da instituição, que atualmente integra o Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo. A operação mobilizou promotores de justiça, servidores do Ministério Público e policiais militares do BAEP. Tânia?
Ok, Elis Del Boni.
Senadora Mara Gabrilli.
Enquanto muitos só falam, o PSD defende a mulher de verdade. No Senado, fui eu que avaliei o Pacto Nacional de Combate ao Feminicídio e apontei o que precisa ser feito para mudar esse cenário. Isso é o que o PSD faz. E isso é o que o Caiado quer. Mão pesada contra os agressores. Vem pro PSD.
Filie-se ao PSD.
CBN Noite Total.
Prosseguimos com o nosso giro de destaques. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, defendeu a operação da Polícia Civil, que investiga suspeitas de irregularidades no contrato da Prefeitura de São Paulo com a produtora, uma ONG da produtora do filme do Jair Bolsonaro. Né? Aí quando isso veio à tona, quando aconteceu a operação, o prefeito, Flávio Bolsonaro, falaram que era uma perseguição política. A perseguição política seria o quê? Da polícia do Tarcísio? E aí o Tarcísio de Freitas veio a público para dizer que não, que a polícia está fazendo o trabalho dela. Bruna Barbosa.
O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, saiu em defesa da operação da Polícia Civil que investiga suspeitas de irregularidades em um contrato milionário de Wi-Fi firmado entre a Prefeitura de São Paulo e uma ONG ligada à produtora do filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. Questionado pela CBN após o prefeito Ricardo Nunes criticar a ação, Tarcísio afirmou que a polícia atua com autonomia, atende a uma investigação conduzida pelo Ministério Público e que o governo estadual não interfere em operações policiais.
E, aliás, agora surge também a informação de que não foi só a Prefeitura de São Paulo que contratou essa mesma ONG, que é ligada à produtora do filme, do Jair Bolsonaro. Também o governo do Distrito Federal, do Ibanez Rocha, olha só. Também teria firmado um contrato de 5 milhões de reais com essa mesma produtora. É a reportagem do ICL. Então, você vê aí que o pessoal, os políticos ligados a esse mesmo grupo, né? Claro, o grupo bolsonarista parece estar usando dessa ONG para fazer contratações. E aí, o que precisa ser investigado é se esse dinheiro foi parar no filme. No caso do dinheiro da prefeitura de São Paulo, parece que esse dinheiro foi para os Estados Unidos, né? Então também se investiga, assim como o dinheiro do Vorcaro, se esse dinheiro, além do filme, serviu também para financiar a estadia lá do Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Então é um negócio grande. Nós estamos falando da ordem de milhões, é muita coisa, né? Muita coisa. Aliás, o Intercept hoje publicou diálogos que mostram que o Daniel Vorcaro, ele e o Zettel, né, que era o cunhado dele, que era o responsável por liberar os dinheiros e tal, que depois que o Flávio Bolsonaro cobrou o Daniel Vorcaro, que ele deu uma pressionada no cunhado para liberar o dinheiro para o filme. Né? Então tem ali as conversas deles para liberar o dinheiro, quanto que ia liberar. Tem o Flávio novamente que aparece falando com o Thiago, que era o intermediário também, que apresentou o Vorcaro para ele, pedindo para dar uma reforçada lá, que estava precisando da liberação do dinheiro. Enfim, e o Vorcaro chega a dizer para colocar a liberação desse resto do dinheiro na lista de prioridades, para passar na frente de outros repasses que estariam ali também concorrendo. Gente, não, e aí é até muito dinheiro que nós estamos falando, né? É, a gente fala de milhões aqui como se fosse 10 reais, né? Já perdemos até a noção de valores aqui. Pena que aí depois que chega o nosso contra-cheque, né? A gente cai na real, no que é a dimensão real da vida real dos valores. A Receita Federal e a Polícia Federal cumpriram